O liberalismo e o individualismo, liberalismo econômico, o individualismo jurídico, ele consagrando a liberdade, aí eu me lembro o Fourier dizendo que a contratual é justo, as leis do laissez-faire, laissez-passer, né? Na verdade, levaram até, e me perdoem, eu gosto de poesia, a Delphine Gué, que é uma poetisa francesa, do primeira metade do século XIX, num poema, Ouvrier de Paris, de Lyon, perdão, ela dizia: Pauvre nu, sans travail, mais libre, il meurt de faim. Ou seja, pobre, livre, pobre, nu, sem trabalho, mas livre, ele morre de fome. Necessária se fez o quê? A intervenção estatal. Então, daquele absenteísmo do Estado, nós passamos à necessidade da intervenção estatal no sentido de assegurar aqueles direitos mínimos numa tentativa, né, como sempre se diz, de reequilibrar os pratos da balança através da atribuição aos trabalhadores de uma superioridade jurídica que compensa a inferioridade econômica. E eu lembro a vossas excelências, é toda a evolução do mundo, é toda a evolução da sociedade. Hoje, no direito civil, o que é o Código de Defesa do Consumidor? É reequilibrar, através do peso da lei, a diferença, a desigualdade entre consumidores e fornecedores. Toda a evolução se faz no próprio direito civil. Nós observamos esse movimento que começou no direito do trabalho. E aí, em que se estreou o direito do trabalho? O direito do trabalho era no princípio da proteção. O princípio da proteção que se traduzia em três regras principais. Princípio da norma mais benéfica, da norma mais favorável, condição mais benéfica e indúbio pro réu. Isso é clássico no direito do trabalho. Pro réu, adaptado ao direito do trabalho, indúbio pro mísero, indúbio pro trabalhador. Esse é um direito, o trabalho é um direito protetivo. E aí, o que nós temos com a Constituição de 88? Chego à resposta, Vossa Excelência. A Constituição de 88 muda o nosso paradigma. Nós não precisamos ir na nossa legislação infraconstitucional para assegurar o direito do trabalho nessa linha. Nós vamos na Constituição que diz, como fundamento da República, artigo 1º, inciso 3º, a dignidade da pessoa humana. Lá, Tratado de Versalhes, 1919, trabalho não é mercadoria. Papa Leão XIII, Rerum Novarum, trabalho não é mercadoria. Isso está hoje constitucionalizado. Artigo 1º, inciso 4º da Constituição, fundamento da República, valorização do trabalho e da livre iniciativa. Lá, artigo 170, quando trata da ordem econômica, fundada na valorização do trabalho e da livre iniciativa. Então, mudou o paradigma. O direito do trabalho está constitucionalizado e parece-me, senador, na minha ótica, pelo menos, que nós temos consagrado na nossa Constituição o princípio da vedação do retrocesso social. Há um belíssimo voto do ministro Celso de Mello, onde ele alude à impossibilidade do retrocesso em matérias de direitos sociais, especificamente quanto à saúde, salvo políticas adequadas e compensatórias. Mais uma...
Senador Ricardo Ferraz. A última, senador Ricardo Ferraz.
Senador Ricardo Ferraz. Na fala inicial, eu procurei delimitar, e agradeço a pergunta de Vossa Excelência, exatamente essa dificuldade que sempre, no exercício da minha magistratura, foi o meu desespero. Conciliar celeridade com qualidade da prestação jurisdicional. Isso sempre foi um motivo de angústia na minha vida, justamente porque nós sabemos que a justiça que tarda, é Rui Barbosa que diz, é a maior das injustiças. Então, extremamente necessárias, adequadas, todas as medidas legislativas, e esta casa, eu foro próprio para este debate, a partir da oitiva de toda a sociedade, como foi feita na em audiência pública, inclusive, com relação à PEC, a chamada PEC dos recursos, bem-vindas todas essas medidas que levem à celeridade, que levem à agilização. Essa celeridade que já está positivada na Constituição da República como garantia constitucional. Né? A razoável duração do processo com todos os meios que assegurem a sua celeridade, tanto no âmbito judicial quanto no âmbito administrativo. E se assim é, se com todos os dados que eu... Todos não, com o dado que eu trouxe lá da década de 90 a 2000, a pletora de processos nos tribunais superiores, aliados aos dados que Vossa Excelência tão bem explicitou, nós vemos que, apesar de todo o esforço, concentrado da sociedade, do parlamento, enfim, dos ditos operadores do direito, nós continuamos com o mesmo problema da celeridade. Nós continuamos com essa enorme dificuldade. Então, a PEC que está a tramitar nessa casa, a PEC dos recursos, ela está tentando encaminhar por uma das vertentes razoáveis e que merece, no meu ponto de vista, assim, todos os elogios, a solução do problema através do trânsito em julgado antecipado, mudando completamente o paradigma. Porque o paradigma é, como disse Vossa Excelência, quatro instâncias. Claro, tecnicamente, quatro instâncias. Né? E o que, que acontece? Em matéria penal, quando chegamos à condenação, e sobretudo porque a compreensão de que a prisão, por exemplo, só pode, né, do Supremo Tribunal Federal, se fazer a definitiva, o cumprimento da pena após o trânsito em julgado da sentença condenatória, realmente gera a cada dia na sociedade uma sensação de impunidade do sistema que nós temos que tentar solucionar de alguma forma. E a ideia inicial, que vinha do ministro Peguso, seria ação rescisória especial e extraordinária, no substitutivo que, em boa hora, meu juízo, foi apresentado nessa casa, ele se transforma, e inclusive em proposta encaminhada pelo Tribunal Superior do Trabalho, também se está buscando, e o substitutivo já contempla que se aplique igualmente ao processo do trabalho, porque o grande gargalo, hoje da jurisdição do Brasil não está na definição do direito, no que se chama fase, né? No processo sincrético, a fase cognitiva está na execução. De que nos adianta assegurar um direito numa sentença, num título executivo, nome é pomposo, judicial, se ele não se concretiza, se o cidadão não recebe aquilo que o Estado disse que era seu? Os índices são alarmantes. Então, eu parabenizo todos os debates e todas as iniciativas que estão sendo feitas nessa linha. Correção de rumo, mudança de paradigma.
Obrigado, ministro.
Morreu? Não, mais uma questão.
Tem a palavra para a Vossa Excelência.
Com os quilombolas, só para dizer, eu gostaria até muito de falar da questão dos quilombolas, né? Na verdade, o decreto que regulamenta, mas é que a constitucionalidade está sendo questionada no Supremo Tribunal Federal, como Vossa Excelência mesmo colocou. Então, se Vossas Excelências me honrarem com a aprovação do meu nome, eu ficaria impedida. Tem uma lei orgânica da magistratura que me impede de me pronunciar sobre o tema. Então, eu só faço o registro, até porque acho que já falei tanto, que é um tema da maior relevância, que é um tema que diz e que mexe com um sentimento brasileiro muito forte, que merece e que pode ser visualizado por diferentes ângulos, mas que está sujeito ao Tribunal, ao Supremo Tribunal Federal. Então, eu pediria licença à Vossa Excelência para não me pronunciar.
Obrigado, ministra. Eu lembro aos senhores senadores que nós temos 21 senadores inscritos. Portanto, ministra, nós teremos 7 blocos de 3... Não, a senhora fica à vontade. De 3 senadores. O importante é que os senhores senadores fiquem satisfeitos com as respostas de Vossa Excelência. Eu limitei o tempo dos senadores a 10 minutos e não quero, obviamente, limitar o tempo de Vossa Excelência para que Vossa Excelência possa, né, explanar aqui e convencer a todos os senadores que serão daqui a pouquinho seus eleitores ou não. Eu passo a palavra aos próximos três oradores inscritos, para em seguida dar a palavra à ministra, ao senador Crivella, em seguida ao senador Romero, ao senador Álvaro. Se o senador Romero abrir a mão da palavra, porque já falou antes, como relator, vamos então ouvir o senador Crivella, o senador Álvaro Dias e o senador Valdir Raup. Tem a palavra o senador Crivella.
Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senhores telespectadores da TV Senado, eu acho que o discurso feito pela candidata ao Supremo Tribunal Federal realmente mostra que ela tem, sem dúvida nenhuma, 35 anos de uma vida de serviço à magistratura, com irrepreensível atuação em extraordinária e memorável jornada cívica. Vossa Excelência, na sua personalidade encantadora, culta, laboriosa, confirma o conceito que em todo o Brasil, para orgulho nosso, goza a magistratura da Justiça do Trabalho, integrada por realmente uma pléiade de grandes servidores do direito. A democracia no Brasil há de ser sempre predominantemente ou preponderantemente uma obra dos nossos magistrados. E a Suprema Corte cabe, nas horas de graves apreensões, aquelas atitudes corajosas pelas quais clamava o grande Rui, que era redimir os direitos postergados, proteger os espoliados e os perseguidos, amparar os princípios fundamentais do regime, guardá-los das investidas insensatas das paixões populares, da intolerância partidária, das exorbitâncias do poder. E eu verifiquei nas respostas da nossa candidata de que ela, quando provocada, ela mostra suas convicções, seus argumentos. Não é só aquela poesia gaúcha que ouvimos ao final da sua apresentação dos Campos Verdes dos Pampas. Também traz todas as resistências de caráter e morais da mulher brasileira que muito nos orgulha. Eu não tenho dúvida de que temos uma grande candidata e de que o Supremo se engrandecerá com a presença da nossa Rosa Maria, a Rosa da Rosa. Eu apenas gostaria de ponderar com Vossa Excelência uma preocupação nossa. Vossa Excelência tem toda a razão quando diz da mora do judiciário. Infelizmente, o Supremo, na sua natureza, não tem, vamos dizer assim, a expertise para legislar. Quando os célebres potentes do século XVII, XVIII começaram a imaginar a divisão dos poderes, Montesquieu, Locke, Rousseau, eles todos consideravam o judiciário como o poder mudo. Nossa Constituição relegou a leis complementares temas tão importantes. Passados 20 anos, é bem verdade que nós tínhamos que decidir sobre fidelidade partidária. Mas a natureza dos juízes é de olhar para trás. Os juízes querem ver as provas, as circunstâncias, como foram cometidos delitos. Aos parlamentares, pela natureza do mandato, impõe-se olhar para frente. Nós vamos disputar eleições lá na frente. Montesquieu, Locke, Rousseau achavam que o Supremo estaria muito acima disso e precisa estar muito acima disso pelo seu sentido de permanência, pela sua participação na construção das civilizações. E a legislação, Vossa Excelência, repare bem que a intenção do Supremo era de evitar a infidelidade partidária. As pessoas se elegem, mudavam de partido no segundo dia depois da posse. Mas a legislação acabou causando a maior migração já existente na história da República. Se nós somarmos vereadores, deputados estaduais, federais, senadores, foram centenas que foram embora, centenas que mudaram de partido e mais. Agora, esses que mudaram de partido estão numa situação em que, a um ano da próxima eleição, poderão mudar para qualquer outro partido, porque eles tinham vínculo com o partido que se elegeram, não com o que fundaram. De tal maneira que nós estamos fazendo uma mudança de partido reverberada, com ecos. Isso porque o Supremo legisla mal, mas a culpa é nossa. A culpa é nossa, porque os senhores não foram formados para legislar, os senhores são juízes. Os senhores, por natureza, olham para trás. Não disputam mandatos? A senhora tem toda a razão quando fala que a mora, ela obriga um poder que não age de ofício a se pronunciar. Mas, Vossa Excelência, há de me permitir, com todo o respeito que tenho pela sua biografia, pela sua explanação, pelo seu conhecimento jurídico, pela sua personalidade encantadora, apenas de extravasar aqui uma certa perplexidade, porque veja, por exemplo, a nossa Constituição no artigo 226 dizendo o seguinte: para efeito de proteção do Estado é reconhecida a união estável entre homem e mulher como entidade familiar. Se nós formos para o Código Civil, artigo 1723, é reconhecido como entidade familiar a união estável entre homem e mulher configurada na convivência pública cotidiano e duradouro, estabelecendo com o objetivo da construção da família. O artigo 1565, pelo casamento, homem e mulher assumem mutuamente a condição de consortes, companheiros responsáveis pelos encargos da família. Aqui não tem mora. Aqui está escrito. Eu fico preocupado quando 11 brasileiros reunidos numa corte acabam decidindo por 200 milhões. Uma decisão, num país cristão, de imensa maioria católica, mas também com uma parcela ponderável de evangélicos, que, se fossem ouvidos num plebiscito ou num referendo, não se manifestariam com esse mesmo pensamento. Eu não estou discutindo o mérito, eu estou discutindo é o ativismo judiciário. Vossa Excelência já se pronunciou, peço até que desconsidere aqui as minhas ponderações, porque certamente votarei na sua indicação, tenho pela sua trajetória um respeito enorme, já conversei com a senhora particularmente, sei que será um nome importante naquela corte, sobretudo pela sensibilidade social, pela sua caminhada de ver como os nossos irmãos brasileiros sofrem muitas vezes diante desse capitalismo desalmado que hoje impera, ou que imperou, até que hoje mais moderadamente, mas que foi sempre marcada a nossa evolução social, política e econômica. Desejo a Vossa Excelência um excelente mandato. Vossa Excelência possa, nos seus votos, nos ajudar a construir o Brasil dos nossos sonhos. Que Deus a abençoe.
Obrigado, senador Crivella. Antes de passar a palavra ao próximo orador inscrito, que é o senador Álvaro Dias, eu registro com prazer a presença do Dr. Luiz Felipe Vieira de Mello, filho, que é ministro do Tribunal Superior do Trabalho, e também do Dr. Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, que também é ministro do Superior Tribunal do Trabalho, e os convido a tomar assento a nossa bancada de senadores. Próximo orador inscrito é o senador Álvaro Dias. Eu lembro aos senhores senadores que a mesa, não a Vossa Excelência especificamente, senador Álvaro Dias, mas a todos os senadores, que a mesa determinou 10 minutos, embora o regimento diga 5, para que os senhores senadores possam fazer os questionamentos desejáveis. Então, Vossa Excelência